Desde a semana passada, nós temos refletido nessa série que vocês acabaram de ver, nesse tema que vocês acabaram de ver nesse vídeo. O caminho do discípulo, a vida que Jesus nos chama a assumir quando nos entregamos a Ele. Mas na semana passada, eu tive a impressão de que nós talvez não começamos com as melhores notícias, não é, Pastor Marcelo? Seguir Jesus tem um custo. Jesus exige de nós um certo tipo de amor, mostra que muitas vezes o que nos espera quando nós o seguimos é um certo tipo de sofrimento e também pede de nós um certo tipo de desapego. E como se esses três custos não bastassem, nós também vimos com o pastor Alisson que fazer outros discípulos é uma missão tão complicada quanto, mas muito importante e primordial em nossa vida. Qual é o lado negativo? Muitas vezes gera para nós oposição e, mais uma vez, sofrimento. Mas, meus irmãos, embora isso possa soar um pouco desanimador, precisamos ter sempre em mente uma certeza. Jesus nos chama para sermos seus discípulos, porque Deus está realizando uma grande obra de redenção em todo o universo, uma obra de restauração da humanidade. Então, mesmo que sim haja custos, mesmo que haja sofrimento e perseguição, há um grande objetivo, um grande propósito nisso tudo, que contribui para um bem maior. E é sobre esse propósito que eu quero falar com você nessa noite. Para isso, nós vamos ler um texto muito famoso do apóstolo Paulo, que está em sua carta aos Romanos, capítulo 8. Se você tiver a Bíblia, abra em Romanos capítulo 8, versos 28 a 30. O texto vai aparecer aqui em nossa tela com uma legenda, mas se você tem a Bíblia nas suas mãos, é importante que você abra. Nós queremos analisar algumas palavras e pedir que o Espírito Santo possa nos guiar na leitura e meditação da sua palavra. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o teu Espírito Santo possa iluminar o nosso coração, abrir os nossos olhos e que nós possamos contemplar a verdade da tua palavra aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor transforme a nossa vida e nos prepare para vivermos uma nova experiência com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como nós já lemos aqui, já oramos algumas vezes também, conforma-nos à imagem do teu Filho Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. A carta de Paulo aos Romanos é um grande apanhado do Evangelho. Aqui, o apóstolo explica quais são as principais doutrinas e os ensinamentos da palavra de Deus a respeito da salvação. E o seu principal objetivo é mostrar aos leitores a centralidade de Cristo em nossa vida, como Cristo muda toda a nossa perspectiva, não só de futuro, não só de vida eterna após a morte, mas também a maneira como nós vivemos hoje, perdoados por Deus. E como é importante também nós investirmos a nossa vida fazendo discípulos. Para isso, Paulo faz um grande resumo, um apanhado sobre a maior necessidade humana. Nós fomos criados para a glória de Deus, para viver debaixo da sua graça, debaixo da obediência ao Senhor, Mas nós escolhemos desobedecê-lo e caminhar de maneira contrária aos seus preceitos. Isso fez com que nós recebêssemos a condenação por nossos pecados e transgressões. Mas o próprio Deus nos proveu um caminho de volta para Ele, através da fé em Jesus Cristo. É somente através dele que nós podemos ser justificados, podemos ser redimidos, podemos ter vida eterna. E assim, nos livrarmos da condenação eterna que está separada para nós. Vivermos uma nova oportunidade de vida transformado. Então, a partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo lista vários dos benefícios daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. A justificação, você ser declarado diante de Deus como inocente. A redenção, Cristo pagando o preço pelos seus pecados, a vida eterna, a união com Cristo, e aqui no capítulo 8, nós vemos sobre a bênção de recebermos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que habita em nós, que serve como um selo de que nós pertencemos a Deus, de que nós somos seus filhos e nos capacita a viver uma vida transformada. Logo antes do texto que nós lemos aqui, Paulo fala sobre três gemidos. Primeiro, ele diz que a criação geme, a natureza, o universo, aguardam a redenção, aguardam essa restauração que Deus está preparando para o final da história. Segundo, ele diz que nós, aqueles que recebemos a salvação de Cristo, gememos, aguardamos o grande dia em que tudo será transformado. Mas enquanto isso, intercedendo por nós, o Espírito Santo geme também, ele nos socorre em nossas fraquezas. É nos versículos 28, 29 e 30 que Paulo começa a finalizar, a concluir o seu argumento, mostrando que na nossa expectativa de que todas as coisas sejam transformadas e redimidas para essa harmonia final do reino de Deus, o próprio Deus nos dá o que é necessário para aguardarmos com paciência, com perseverança e com fé. O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações e Deus nos promete que coordenará todas as coisas para o nosso bem, de acordo com o seu plano perfeito. Nós temos exposto aqui, desde a semana passada, o projeto divino que Deus tem preparado para todo discípulo de Cristo. No verso 28, eu quero ler novamente com você, Paulo escreve que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De onde é que Paulo tira isso? Se ele diz sabemos, como é que ele sabe? Como é que nós podemos saber também? Bem, primeiro, nós sabemos pela experiência, ou seja, nós vemos e lembramos como Deus lidou conosco e com inúmeras outras pessoas no passado. O nosso testemunho, o testemunho de outras pessoas nos ajudam a entender que Deus está colocando em ação o seu plano para a história. Quando nós lemos a história de Jacó, a história do povo no deserto, de Josué, de Davi, de tantas outras, quando nós lemos as várias fases da história da igreja que nós temos, nós vemos como o nosso Deus, eterno, imutável, age de maneira sobrenatural, soberana e poderosa. Mas uma segunda maneira de sabermos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, é também procurar ter familiaridade com a palavra de Deus. ter familiaridade com algumas passagens específicas da Bíblia, que nos ensinam justamente isso, que na providência de Deus, todas as coisas resultam em bênçãos para os seus filhos. E mesmo aquilo que inicialmente parece um mal, é direcionado para o bem. Lembre-se do padrão que nós sempre citamos aqui, da história de José, que depois de sofrer tanto, chega ao final de sua história e conclui para os seus irmãos: olha, vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus intentou o bem. Na nossa versão, Deus transformou o mal em bem. Lembre-se da história de Jó, em que Deus permite que ele passe por tantos sofrimentos, e ao final Jó conclui: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu experimentei o que é um relacionamento vivo e verdadeiro com o Deus que é o nosso Redentor. É observando justamente textos tão importantes e tão centrais assim na Bíblia, meus irmãos, que nós vemos também, nós podemos perceber e ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas agora vem a parte difícil. Pelo menos para mim, porque as pessoas, geralmente os pastores não gostam de que a gente mude alguns conceitos que estão tão entranhados na gente. Mas nós precisamos ser bem cuidadosos e entender certo o que Paulo está falando aqui. Porque num primeiro momento pode até parecer contraditório a gente ter citado aqui que há um custo para seguirmos Jesus, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Parecem ideias completamente opostas. Afinal, desde quando sofrer, desde quando ser perseguido, desde quando passar por luto, perder tantas pessoas queridas, é uma coisa boa? Eu não posso chamar isso de bem. É por isso que eu preciso ter o cuidado de definir a palavra bem da maneira de Deus, não da minha maneira. Porque de maneira geral, meus irmãos, nós tendemos a ser muito materialistas ao pensarmos nesse versículo. O pastor José Roberto, inclusive, tem falado nas coinonias sobre como nós cristãos, discípulos de Jesus, somos chamados para quebrar um pouco a corrente do materialismo, para sermos radicais, para não nos conformarmos com o materialismo que prevalece na sociedade, essa importância que as pessoas dão às coisas, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos comprar, a termos situações que são muito prazerosas. E a maneira como nós, cristãos, interpretamos Romanos 8, 28, muitas vezes mostra que o materialismo está entranhado em nós. Você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer: olha, eu entendi, olha, lamento muito você ter perdido o seu emprego, mas fica tranquilo, porque Deus vai te dar um emprego melhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Fulano, lamento muito você ter terminado o seu noivado, mas eu tenho certeza que Deus vai encontrar alguém melhor para você, porque todas as coisas cooperam para o bem. Quando nós falamos dessa maneira e pensamos em bem dessa maneira, meus irmãos, nós estamos sendo materialistas. Nós estamos tendo a ideia de que esse versículo está prometendo para nós um bem-estar físico. Está prometendo para nós riquezas. E isso vai totalmente na contramão do que Paulo vinha expondo. Bem aqui tem que ser definido em termos espirituais. O bem final que Paulo está falando aqui é a glória de Deus. E Deus é glorificado quando os seus filhos vivem como Cristo viveu e alcançam a glória para a qual Ele os destinou. Na verdade, Deus vai usar a nossa vida e tudo aquilo que nós passamos, as nossas provações, as nossas tentações, aquilo que acontece de confuso muitas vezes, para produzir o que ele considera como um bem mais elevado, uma fé mais forte, uma esperança mais firme. Não é à toa que Paulo já tinha escrito antes, em Romanos 5, que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. A promessa para nós então, é que não há nada nesse mundo que não seja pretendido por Deus para nos ajudar em nossa peregrinação e nos levar com segurança para o lar celestial. Romanos 8:28 está nos prometendo que nada afetará a nossa vida que não esteja sob o controle e pela direção de nosso amoroso Pai Celestial. Tudo que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós dizemos, tudo o que as pessoas fazem para nós ou dizem sobre nós, todas as experiências que nós teremos, tudo é usado de forma soberana por Deus para o nosso bem. Nem sempre nós entenderemos isso, né, como que as coisas que nós vivenciamos funcionam para esse bem, e certamente nem sempre nós conseguiremos desfrutar disso, mas nós sabemos que nada entra em nossa vida sem que Deus, perdão, nada entra em nossa vida que Deus não permita e não use para os seus próprios fins benéficos. E o que dá a Paulo tanta certeza de que todas as coisas cooperam para esse bem que Deus tem pretendido para nós? Versículos 29 e 30. Porque aos que de antemão Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Infelizmente, o tempo não nos permite abordarmos cada um dos aspectos aqui, porque eles estão inundados de teologia, eu diria assim, né? Recheados de muita teologia, mas o grande sumário do que Paulo nos diz aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o próprio Deus tem um grande plano para os seus filhos e ele está comprometido em realizar esse plano. Tem a ver com aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que boa obra é essa que Deus começou em nós? Que bem é esse que Deus deseja para nós? Que plano é esse que Deus está realizando? Veja aí, que nós sejamos conformes à imagem de seu filho. É muito importante que, se você não se lembra de nada do que a gente falar aqui, você saia daqui hoje lembrando somente disso. Nós fomos criados para sermos imitadores de Cristo. É isso que é ser um discípulo de Jesus, é imitá-lo. O propósito de toda a ação divina em nossa vida é tornar-nos cada dia mais parecidos com Jesus. O propósito da graça de Deus, o objetivo de Deus em nos conhecer de antemão, como ele nos diz aqui, que aqui nesse texto tem o sentido, inclusive, não de saber do futuro, mas de decidir entrar num relacionamento amoroso e íntimo conosco, num relacionamento de aliança. O propósito de Deus nos predestinar é formar uma nova comunidade de homens e mulheres conformes à imagem de Cristo. Cristo é o padrão para todos nós. Lembre-se de que, originalmente, Deus criou toda a humanidade à sua imagem e semelhança, mas por causa da queda em pecado, a imagem de Deus na humanidade foi corrompida. É através da obra de Cristo Jesus em nós, através da redenção, da regeneração, da santificação, que essa imagem então está sendo renovada, dia após dia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre esse texto, nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Ele diz: o eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos nem famosos, mas santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O sentido da vida não é sucesso segundo o padrão do mundo, mas atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança ao Rei da Glória. E é por isso que nesse sentido, meus irmãos, o bem que Deus está sempre operando em nosso favor é a transformação do nosso caráter. Amém. Ele está nos fazendo mais amorosos, nobres, verdadeiros, sábios, bons, fortes, alegres, gentis, tanto quanto o próprio Jesus Cristo. E é por isso que é muito importante nós lermos esses três versículos todos juntos, versículo 28 junto com o versículo 29 e 30, porque Paulo não está nos ensinando que Deus dá mais coisas boas aos cristãos do que aos não cristãos, ou tipos diferentes de circunstâncias só para nós que os não cristãos não vão ter. Ele não está nos prometendo uma vida mais fácil, mais confortável, não está dizendo que nós teremos um percentual maior de circunstâncias agradáveis do que aqueles que não creem em Cristo. O que ele está dizendo é que todas as coisas, o mesmo conjunto de coisas boas e más que sucedem a todo mundo, aliás, eu até acrescentaria, inclusive a perseguição e o sofrimento que vem para nós, por nós seguirmos um rei que sofreu, tudo isso é usado por Deus em nosso coração, a fim de que nós sejamos ensinados, a fim de que nós nos tornemos humildes e sejamos refinados à semelhança de Cristo. É muito bonita a linguagem que o pastor Tim Keller usa para falar sobre esse versículo. Veja só: Deus está nos conformando. Isso significa que Ele tem um desenho mestre ou uma forma definida, o seu Filho. E agora toda circunstância, todas as coisas, são projetadas para formatar, polir, amolecer, suavizar, esculpir e construir segundo esse desenho mestre. Ele está nos derramando no molde da perfeita grandeza de Cristo. A ideia de nos conformar não implica somente então numa semelhança superficial, aparente ou apenas ética. Há algum tempo ficou muito famoso um livro chamado Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Muito bom, leia, um clássico cristão, vale a pena. Mas ele tem um pequeno problema. Ele pensa que imitarmos Jesus de maneira ética é o suficiente. O problema, meus irmãos, é que uma pessoa que não é cristã pode seguir os ensinamentos de Jesus. Veja, nós precisamos entender que quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em nós e pouco a pouco Deus está nos refazendo de dentro para fora. Amém. Desde as profundezas. É uma semelhança então de essência, não de aparência. Daí Paulo escrever também aos Coríntios que nós somos transformados de glória em glória à semelhança, à imagem de Deus. Mas talvez uma das coisas mais surpreendentes no texto aqui de Romanos é o fato de que uma das coisas mais surpreendentes é o fato de que sermos conformados à imagem de Jesus não é algo que termina em nós. Não é algo planejado somente para o nosso benefício. O desejo de Deus é que com isso Jesus seja glorificado como o primogênito de toda a criação e mantenha essa posição proeminente. Veja aí o versículo 29, o finalzinho: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, embora Deus tenha sim um plano muito bom e muito amoroso para a vida de cada um de nós, esse plano é mais sobre Ele e sobre o seu propósito maior do que sobre a nossa felicidade. Qualquer benefício que nós tenhamos de nos parecermos mais com Cristo, de nos conformarmos à imagem de Deus, é periférico, é auxiliar ao seu propósito maior de ver o seu filho devidamente honrado e glorificado por todos. O decreto divino tem por finalidade última a exaltação de Cristo. Nós seremos herdeiros e filhos na família de Deus, mas Cristo será o primogênito, o principal de todos os irmãos. Assim, não se esqueça, o caminho do discípulo tem a ver justamente com imitar a Cristo. Existe inclusive um movimento aqui no Brasil que afirma isso. Nunca se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Todas as circunstâncias que nós passamos, sejam boas, sejam ruins, sejam alegres, sejam tristes, sejam fáceis ou difíceis, sejam desafios ou tribulações, todas as situações em que Deus já te colocou e vai te colocar, estão apontadas para isso e contribuem para isso, para que o seu caráter seja mais parecido com o de Cristo. Ele está comprometido com isso. E eu quero encerrar deixando uma pequena reflexão para vocês. Se Deus está comprometido em nos transformar e nos conformar à imagem de Cristo, qual é a nossa parte nisso tudo? Se Deus escolheu entrar em um relacionamento conosco, nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, qual é então a nossa missão? Se através de todas as circunstâncias que nós passamos, Deus está moldando o nosso caráter, como é que nós podemos participar disso de forma ativa? Não se engane. Deus, o próprio Deus, está sim comprometido em nos moldar, em nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Existe um aspecto dessa passagem que é indicativo, quase que passivo, digamos assim, porque é tudo que acontece conosco, contribui para nos conformar à imagem de Cristo. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia nos chama a assumirmos um papel ativo. Há uma responsabilidade de sermos mais como Cristo, seguindo o seu exemplo. É isso que na teologia nós chamamos de santificação. Seguir o exemplo de Cristo, meus irmãos, não é algo incidental, mas é um aspecto essencial da vida cristã. E é justamente sobre isso que o pastor José Roberto irá falar na próxima mensagem. Que Deus te abençoe.